do Bloco de Esquerda, eleito pelo Círculo Eleitoral do Porto. Está comigo também a deputada Ângela Guerra, do PSD, pelo Círculo Eleitoral da Guarda. Nós os dois damos as boas-vindas. Quem já participou na Ação Nacional sabe que estes atrasos costumam ser normais, infelizmente, e, portanto, nós não podemos mesmo esperar muito mais tempo. Sabemos que ainda faltam os deputados de Viseu, alguns dos colegas do Porto e da Guarda, mas já estão todos do Porto? Ok, ótimo. Faltam dois de Évora e falta de Viseu. E Guarda. Temos mesmo de começar, porque senão vamos atrasar ao ponto de não termos mesmo praticamente tempo nenhum para a discussão. O que é que nós queríamos propor se vocês estivessem de acordo? Nós temos agora a apresentação dos projetos de recomendação e um debate na generalidade. Podíamos fazer uma ronda por todos os círculos para que cada um pudesse apresentar os seus projetos de recomendação. Nós temos, e como vocês têm conhecimento no regimento, que são 8 minutos de apresentação. Nós, como já estamos 51 minutos atrasados, íamos propor que pudéssemos passar dos 8 minutos para 6 minutos, obviamente sempre com um bocadinho de tolerância, e na discussão também reduzir um bocadinho. Se estivessem de acordo, podíamos começar pela minha direita, portanto, pelo Círculo da Europa, para apresentar o projeto. Os outros círculos podem então começar também a preparar a sua apresentação. Pedia só, pelo menos nesta primeira ronda, que se apresentassem para que a mesa também possa depois tratar-vos diretamente pelo nome, que acho que é mais digno do que estar sempre a chamar pelo deputado do círculo e, portanto. Boa tarde, Guarda, força. Estávamos aqui, sei que vocês estão a chegar assim, estávamos só a dizer que vamos começar só agora e que vamos fazer a ronda da apresentação das propostas e íamos começar justamente aqui pelo Círculo da Europa. Bem-vindos, têm 6 minutos.
Ora, muito boa tarde a todos. O Luís já me apresentou, mas eu gostava naturalmente também de vos dar as boas-vindas aqui ao Parlamento. Estamos só, como disse o meu colega, à espera que entretanto chegue Viseu, mas de qualquer das maneiras vamos dar início aos trabalhos. Gostava apenas de vos desejar muito boa sorte. Estamos aqui ansiosos por ouvir as vossas propostas, os vossos projetos, que já temos conhecimento através dos que nos chegou, mas naturalmente que agora com o debate isto vai ser muito mais interessante. E desejo boa sorte a todos e vamos a isso, vamos ao trabalho.
Sim, só corrigir que são os 2 minutos da
Da apresentação
apresentação e
do.
o 4 do debate da
Pronto.
generalidade.
Para quem chegou mais tarde, nós alterámos aqui um bocadinho os tempos que estavam previstos no regimento, porque já passaram quase uma hora, não é? E, portanto, dos 8 minutos passámos para 6 e agora vamos fazer uma ronda geral da apresentação, 2 minutos para cada um de vós e, em concreto, agora para a Europa, a quem o Luís já tinha passado a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigado pela palavra. As nossas duas primeiras medidas do Círculo da Europa têm como objetivo contribuir para a redução da produção de energia produzida em Portugal, para que as fontes renováveis sejam suficientes, sem que haja necessidade de uso de fontes fósseis. Relativamente à medida 3, com certeza que as senhoras e os senhores deputados a fazerem uma leitura atenta e chegarem à conclusão que mais nenhum círculo desta sala apresenta semelhante proposta de forma a envolver a atividade de alunos de secundário e do ensino superior no debate e pesquisa de ideias que contribuirão para a redução do aquecimento global.
Muito obrigado. Passamos agora para Évora.
Olá, boa tarde, senhores deputados, senhor Mesa. Sou o deputado João Félix, do Círculo de Évora.
Sou o deputado Francisco Fonseca, do Círculo de Évora.
Vamos passar à apresentação do nosso projeto de recomendação. A nossa primeira medida consiste na criação de um programa no nosso país para a limpeza e regeneração de zonas verdes degradadas, no qual os cidadãos sejam os principais atores, desenvolvendo trabalhos de limpeza e plantio de árvores e plantas. Na segunda medida, propomos que se criem pontos de recolha de materiais a reciclar, vidro, papel e plástico, em vários pontos de localidades, e que a população seja diretamente beneficiada com descontos em faturas mensais da água e eletricidade, promoção em estabelecimentos locais, idas grátis aos museus, às piscinas e ginásios locais, entre outros, tal como já é comum em alguns países da Europa. Na terceira medida, podemos reforçar os mecanismos de fiscalização das empresas para evitar a produção e emissão de artigos poluentes e reduzir as taxas aplicadas aos produtos amigos do ambiente, estimulando as boas práticas ambientais. Na quarta medida, propomos a criação de um selo ambiental obrigatório para as embalagens de alimentos destinados ao consumo humano, indicativo da pegada ecológica associada à sua produção, permitindo ao consumidor fazer uma escolha mais consciente e reduzindo a longo prazo o impacto negativo da produção agropecuária no meio ambiente. Por fim, na quinta medida, pretendemos a sensibilização sobre as alterações climáticas, tanto no ensino, desde primário ao secundário, mesmo a nível universitário, e também na vida profissional, através de ações de formações. Obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora a palavra aos deputados da Guarda. O porta-voz, não estando, perguntava-vos se vocês podem fazer a apresentação. Se quiserem fazer um compasso de espera, eu posso passar a palavra a Viana do Castelo primeiro e esperar um pouco.
Antes de mais, boa tarde a todos. O projeto do Círculo da Guarda prendeu-se muito com a ideia de que nós temos 10 anos para começar a tomar medidas muito urgentes para resolver esta crise climática. Dessa forma, tínhamos como objetivo, por um lado, alcançar neutralidade carbónica e, por outro lado, começar a fixar carbono. A nossa primeira medida é precisamente prende-se com energias renováveis, que consideramos fulcrais para serem uma alternativa às energias que neste momento libertam tanto carbono para a atmosfera. A questão da subvenção estatal diferenciada à reflorestação de zonas afetadas prende-se com haver uma diferenciação por rendimento da espécie usada. Se o rendimento for a curto prazo, mas essa espécie não for, ou a nível de genética, não for característica da área ou não permitir variabilidade naquela área, a subvenção é inferior e será superior se, apesar da espécie ser característica da área e ser parte do património genético daquela área, o seu rendimento for inferior a longo prazo. Consideramos que, para proteger as nossas florestas, precisamos de maiores órgãos de fiscalização e de melhores órgãos de fiscalização e de proteção, mas que este processo de proteção das florestas e de construção das nossas florestas deve passar também pela comunidade civil e pela comunidade escolar, que deve, em semelhança daquilo que está na atual Lei de Bases do Ambiente, ser incluída neste processo. No entanto, consideramos também que a agricultura e a pecuária é um dos setores que contribui mais para a emissão de gases com elevado efeito de estufa e que este deve ser um problema que deve ter uma resposta a nível da Assembleia da República, sendo que deve ser promovida uma agricultura sustentável e biológica, mas que também, a nível de gado bovino, deve-se tentar promover uma dieta de gado bovino que minimize a produção de metano.
E para concluir, Matilde, já terminámos os dois minutos.
Sim, está concluído. Concluindo, dizemos também que deve ser aplicado um imposto sobre o gás metano, porque é precisamente este imposto que promove que as empresas procurem alternativas científicas que minimizem a produção e a libertação deste gás. Obrigada.
Muito obrigada. Nós sentámos os senhores deputados que acabaram de chegar aí, porque estes dois lugares são para a Évora, que também tem a delegação que ainda falta chegar mais gente. Mas está tudo bem instalado, não está? Pronto, sei que é preciso.
Viana do Castelo.
Passamos agora à Viana do Castelo.
Antes de mais, muito bom dia. O meu nome é Leandro Pereira de Freitas e passarei a apresentar precisamente o projeto Viana do Castelo. À semelhança da Guarda, também nos preocupamos com as questões de investigação e também da regulamentação da emissão do gás metano. Em primeiro lugar, pretendemos proceder à reformulação dos impostos sobre as emissões de gases com efeito estufa e desse modo vamos levar as empresas a diminuírem a sua emissão e a procurarem meios com os quais poderão ser mais amigos do ambiente, que é aquilo que nós temos à procura. E também aliado à questão do consumismo, que é algo que de facto devemos refletir as nossas ações e a forma como nós tratamos o ambiente, consumindo muitas vezes de uma forma exagerada. Em segundo lugar, o desenvolvimento de sistemas de transporte assentes na partilha de veículos. É o famoso car sharing. A verdade é que existem várias entidades, várias empresas que, ao nível das grandes cidades, possuem este mesmo sistema. No entanto, aquilo que nós pretendemos é que seja levado para todo o país. Nós queremos que grande parte do interior e também as zonas industriais possuam este mesmo sistema para diminuirmos o número de veículos privados e, deste modo, podemos diminuir esse mesmo número de veículos, vamos contribuir para a diminuição da emissão do gás de dióxido de carbono e estamos, de certa forma, a favor e a promover a questão da sustentabilidade. Em terceiro lugar, a criação de uma linha atrativa de financiamento para a instalação de painéis fotovoltaicos. A verdade é que deve ir além. Não é só painéis fotovoltaicos, mas também as bombas de calor. Segundo a lei, os novos projetos de habitações, elas devem constar aproximadamente 70% a 75% com energia que provém de fontes renováveis. E aquilo que nós pretendemos é que todas as casas que não possuem ou que foram feitas anterior a esse mesmo projeto de lei, que sejam subvenciadas pelo próprio Estado, para poderem ter esse mesmo sistema. É algo extremamente importante procedermos para esse caminho. Em quarto lugar, a redução do consumo de carne bovina nos estabelecimentos públicos. A verdade é que esta medida, quando a nossa sessão distrital, ela ficou mal redigida. Nós pedimos à organização para reformular, quando a literamos, no entanto, ela ficou no formato original. Na verdade, aquilo que se pretendeu o quê? É introduzir o prato vegetariano, e introduzindo mais um prato, o que é que vai acontecer ao de peixe ou de carne? Diminui. E ao fim e ao cabo estamos a contribuir para que o consumo de carne e peixe...
E para concluir isso, faz favor?
Eu terminarei. Desse modo contribuímos também para uma diminuição do consumo de carne bovina e vai ao encontro da emissão de gás metano quanto à sua produção. Finalmente, e terminarei já, em relação à utilização de receitas provenientes das coimas aplicadas às empresas que ultrapassam os limites de emissão. Ou seja, todas as empresas que emitirem acima das cotas que nós definimos, toda a receita proveniente dessas mesmas coimas seria aplicada diretamente na investigação. Investigação essa que será a chave do futuro para a resolução deste problema. Muito obrigado.
Muito obrigado. Como faltam ainda os deputados do Círculo de Viseu, teremos de passar já antes, mesmo antes deles ainda chegarem, à discussão na generalidade das propostas que foram apresentadas. Cada círculo eleitoral terá, segundo o que nós definimos há pouco, 4 minutos para discussão. Podem utilizar esses 4 minutos de duas formas: ou um pedido de esclarecimento ao outro círculo distrital em relação a uma medida que achem que precisa de ser melhor explicada, ou uma intervenção para o debate na generalidade dos projetos que foram apresentados. Nós vamos tentar gerir da melhor forma a utilização desses mesmos 3 minutos de cada círculo distrital, desses 4 minutos, peço desculpa, portanto, sintam-se à vontade para se inscreverem na mesa, estão abertas as inscrições para esse efeito, ou pedir esclarecimento ou um comentário na generalidade daquilo que foi dito. Tanto o Círculo do Porto como o Círculo de Braga apresentam noutra comissão. Ou seja, nós temos aqui deputados e deputadas de círculos que não apresentam aqui o projeto. Podem participar em toda a discussão, mas não apresentam aqui o seu projeto. Eu não sei agora de cor qual é... Claro. Então, Évora tem agora a palavra. E ia-vos só pedir que liguem sempre o microfone antes de falar para efeitos de gravação. Está bem? Obrigado.
Agora temos de nos inscrever na mesa sobre quem é que pretendemos. Ok. Sim, eu queria fazer um pedido de esclarecimento ao Porto. Pois, infelizmente.
É que os pedidos de esclarecimento terão de ser feitos aos círculos que apresentaram as propostas, não é? Tanto Porto como Braga poderá participar fazendo pedido de esclarecimento às equipas, aos círculos distritais que apresentaram, mas não o seu, não o contrário, não é?
Nesse caso, ok, nesse caso, à guarda.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Em relação à vossa quarta medida, a nossa preocupação é que, ao acabar com produções a nível industrial e incentivar mais o consumo biológico, que de facto é uma iniciativa boa para o ambiente, mas estamos preocupados que sobrecarreguem os portugueses, pois esse tipo de medida pode inflacionar os preços dos alimentos no mercado. Obrigado.
O Círculo da Guarda quer responder já, espera por mais pedidos de esclarecimento. Como é que pretendem gerir o seu tempo? Respondem já. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Antes de mais, nós não pretendemos acabar com a produção industrial. Aquilo que pretendemos que aconteça é que haja um incentivo da agricultura sustentável e da agricultura biológica. Se considerarmos que grande parte do nosso território interior está subaproveitado e que temos, aliás, muitos produtores do interior que podem entrar precisamente neste tipo de subvenção, não me parece que vá já haver sobrecarga dos portugueses ou dos portugueses produtores nesta área.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Continuam abertas as inscrições para o Sr. Deputado Viana do Castelo.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, nós gostamos de felicitar o projeto de todos vocês e em relação à Europa, tanto ao Grupo da Europa como de fora da Europa, é notável este projeto, Parlamento de Jovens, poder abraçar não só os distritos do nosso país, como também pessoas que vêm de fora. E eu acho que até podemos alargar isso em futuras edições e procurar trazer mais para internacionalizarmos Portugal no âmbito destas discussões. Porque as alterações climáticas são transcendentes ao fim e ao cabo e podemos unir-nos todos na discussão das mesmas. Em relação à Europa, a vossa terceira medida é indubitável. Fundamental. Em relação ao Orçamento do Estado, tem de existir uma maior canalização de fundos para a investigação. Tal como disse anteriormente, a investigação é a nossa única chave para podermos resolver esta grande problemática. Em segundo lugar, eu gostava de fazer um ponto de situação em relação à primeira medida de Évora, se não estou em erro, que é a intervenção na floresta. Eu acho que nós devemos de ir além. Devemos ir além da floresta. Claro que a nível nacional a floresta tem sido atacada de uma forma impressionante. No entanto, se nós formos analisar a quantidade de lixo existente nas bermas dos rios, nós ficávamos estupefactos. Aqui há duas semanas, na nossa escola de Vila Nova de Cervara, nós procedemos, juntamente com a flexibilidade curricular, a uma recolha de lixo aproximadamente durante uma hora e com 30 alunos aproximadamente nós enchemos à vontade 3, 4, 5 sacos de lixo. Isto é preocupante. E a única forma de nós começarmos a resolver os problemas da sustentabilidade e daqueles que nós estamos aqui a debater é realmente intervindo. É quando passamos pelo lixo, apanhá-lo. Não é ficarmos nesta, de certa forma, demagogia muitas vezes. Vamos aplicar normas às empresas. Vamos fiscalizar. Temos de fazê-lo, é verdade. No entanto, a nossa área de ação, é precisamente o nosso conselho, é precisamente na nossa autarquia, é cada vez que passamos pelo lixo, apanhá-lo, e quando vemos alguém a passar pelo lixo e fica indiferente, dizer, afinal de contas, não és tu que proteges o planeta, que vais para as greves e quando passas pelo lixo não apanhas? Portanto, senhores deputados, a chave é a investigação e a chave é tomarmos consciência da nossa própria condição e quando virmos as coisas erradas, agirmos. E fugir da demagogia e passar à ação. Aí está a chave do sucesso. Aí está o nosso papel como cidadãos, como soldados do futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Continuam abertas as inscrições. Assumimos isto como uma intervenção na generalidade.
Évora não quer dizer nada, não. Dirigiram-se a vocês brevemente. Propriamente uma pergunta.
Passaríamos primeiro ao Distrito de Aveiro e depois novamente à Guarda. É para um pedido de esclarecimento ou uma intervenção na generalidade?
Uma intervenção na generalidade.
Então, tem a palavra, Sr. Deputado.
Antes de mais, muito bom dia a todos. Gostaria de questionar o Círculo da Europa acerca da sua primeira medida. Sim. Passámos os últimos 20 e 30 anos onde as empresas beneficiaram das más práticas ambientais e a minha pergunta é se será realmente uma necessidade correta dar benefícios fiscais a essas mesmas indústrias para fazerem o que está correto. Acho que é tudo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria então à Guarda. Esperando também que a Europa decida se depois quer eventualmente responder ou não ao Distrito de Aveiro. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Portanto, nós também queríamos pedir um pedido de esclarecimento acerca de uma medida do Círculo da Europa. Em relação à vossa segunda medida, vocês falam de criar esta, digamos que, profissão de um consultor de energia e nós perguntamos se não existe já, a quando da compra da construção de uma habitação, já há quem trate mais ou menos de ver, quem tenha mais ou menos essa função. Pronto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Querem responder já? Querem esperar? Mantém-se abertas as inscrições. Sra. Deputada do Porto tem a palavra para um pedido de esclarecimento.
É um pedido de esclarecimento.
Tem a palavra, Sra.
O Círculo Eleitoral de Porto gostaria de fazer um pedido de esclarecimento ao Círculo de Évora em relação à quinta medida. Tendo em conta que esta é a que está um pouco mais incompleta, gostaríamos de saber em que contexto e de que forma seriam inseridas estas ações de sensibilização, seriam ações de formação, tendo em conta que na escola nós já estamos mais em contacto com este tema das alterações climáticas em diversas disciplinas, mas na vida profissional sabemos que é algo que foge um bocado à normalidade. Então gostaríamos de saber de que forma é que serão implementadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não temos ainda inscrições nem para pedir esclarecimento, nem para respostas. A Évora quer responder. Tem a palavra, Sra.
Antes de mais, agradeço a sua questão. Basicamente, o nosso objetivo é... Já sabemos que são feitas ações de sensibilização, mas será que são suficientes? Eu estou agora a acabar o meu percurso no secundário e sinto que não fui abordar sobre este tema com a preocupação e com a importância que ele tem. Ou seja, acho que não é uma ação de sensibilização na qual os alunos nem são obrigados a ir e muitos às vezes faltam para ir para o café, que realmente vai marcar a diferença. Que acontece uma vez por ano ou uma vez por cada dois anos, eu acho que devia ser algo obrigatoriamente implementado nas disciplinas. Eu sei que já é falado em disciplinas como a física e química, como a biologia, algumas áreas têm a parte verde, mas será que isso é suficiente? Será que não devíamos implementar algo mais? Basicamente é essa a nossa proposta para as escolas. Em relação ao ensino profissional, muitas das pessoas... à questão profissional, muitas das pessoas não estão educadas neste assunto, porque as coisas eram diferentes há 20, há 30 anos, não havia o mesmo tipo de informação. Por isso o que nós propomos é que se façam ações de formação que vão beneficiar as pessoas na sua vida profissional. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Évora. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado de Braga e prepara uma próxima intervenção ao pedido de esclarecimento de Viana do Castelo e depois Guarda. Sr. Deputado, tem a palavra para...
Em primeiro lugar, para o Círculo de Évora.
Pedido de esclarecimento.
Sim. Em primeiro lugar, muito boa tarde a todas as senhoras deputadas e a todos os senhores deputados. Relativamente ao Círculo de Évora, a proposta número 1, achamos que tem uma excelente base, no entanto, achamos que precisa de mais alguns detalhes. Criação de um programa no nosso país para a limpeza e regeneração de zonas verdes degradadas, temos que ver como é que vai ser feito. E achamos que uma forma de explicar melhor esta medida seria expô-la como uma diretiva para as autarquias, porque o combate às alterações climáticas não pode ser feito através das janelas do Terreiro do Passo, tem que ser em todos os municípios e em todas as freguesias, tem que funcionar como uma diretiva para ser aplicada a nível local, porque não nos temos que esquecer que é uma iniciativa para os cidadãos. E depois, tal como o Círculo de Viana do Castelo tinha dito, achamos que deve ser expandido o projeto, tanto para as zonas degradadas dos rios, como para as praias, como para todos os sítios que necessitem de intervenção. Depois, em relação à medida número 2, achamos muito boa e bastante parecida e até articulável com o sistema de PFAND que é utilizado na Europa do Norte. Em relação à quinta medida, sobre a sensibilização, vimos que existiram por todo o país greves climáticas dos estudantes, concordamos com a medida, no entanto, temos uma observação a fazer. Não existe maior sensibilização que um Estado possa fazer do que declarar o estado de emergência climática, como já vários países têm avançado. Achamos que é urgente o Estado parar de falar de alterações climáticas porque não são meras alterações. As coisas não vão mudar. Isto não são unicórnios e arco-íris. Isto é uma emergência e tem que ser lidada como uma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria... Sim. Vocês têm neste momento, Viana do Castelo tem neste momento 1 minuto e 34 segundos. Nós não temos muito mais informações em relação ao estado geográfico deles, mas vamos acreditar que isso vai ser possível. Então não querem utilizar para já. Está também guarda inscrita novamente. Não sei se o Sr. Deputado ou a Sra. Deputada quer falar. Que ainda disponha em 3 minutos neste momento. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Antes de mais, eu pegava naquilo que o nosso deputado Viana do Castelo disse e falava da importância da ação individual e precisamente da forma como é frequente vermos alguns dos mais jovens ativistas a caírem numa quase hipocrisia, por assim dizer, de quem defende o ambiente, mas, no entanto, não se reflete isso nas suas ações individuais. No entanto, e pegando naquilo que o nosso deputado Braga disse, aquilo que verificamos neste momento é um estado de emergência climática e é um estado que tem que superar largamente aquilo que é a ação individual, porque neste momento a ação individual já não é suficiente. E é por isso que o Círculo da Guarda considera que é fulcral que haja, que seja analisada a forma legal que possibilita que haja um mercado de carbono que é insustentável. É por isso que consideramos também que tem que haver um investimento muito grande nas energias renováveis, nomeadamente na solar e das marés, que são dois recursos que nós temos largamente em Portugal e estão a ser pouco explorados. Na investigação, como vocês consideraram, como o Círculo de Fora da Europa considerou, na reflorestação e também numa questão que está a ser particularmente polémica neste momento por causa da exploração do lítio, que é a questão da exploração sustentável de recursos. Por último, uma questão ao Círculo de Évora, relacionado com a sensibilização sobre as alterações climáticas no ensino e na vida profissional. Esta medida é, de facto, uma medida fundamental e é fundamental que esta questão seja abordada nas escolas. Apesar de ser uma medida que só vai ter um reflexo daqui a várias gerações, não é isso que a torna menos fundamental. No entanto, aquilo que nós verificamos neste momento é que o nosso sistema de ensino não está organizado de forma a que permita que este debate seja um debate verdadeiramente informador, sendo que temos até professores que consideram que a política e a escola não podem estar de forma alguma envolvidos. E enquanto formador de cidadãos, a escola tem que estar envolvida com política. Mas nós não temos professores que estejam, ou não temos todos os professores nesta página. E precisamos de uma remodelação do ensino para que isto seja de facto efetivo. Qual é que é a vossa visão em relação a essa remodelação?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estava também, penso eu, Évora, para responder a um pedido de esclarecimento, ou estou enganado?
Era Europa
também, mas ainda não se inscreveu para o efeito.
Nós também ainda não nos inscrevemos para responder a Braga.
Nós estamos neste momento numa pausa forçada por falta de inscrições.
Podemos responder já à guarda, foi a guarda?
Sim, sim. Força, Sr. Deputado, tem a palavra. Okay.
Penso que, Sr. Deputado, obrigado pela sua questão. Penso que não é preciso uma remodelação completa do ensino, apenas uma adaptação. E em relação às pessoas não estarem na mesma página, em relação a eles não estarem na... Eu penso que a política e a escola têm que estar ligados. Não há maneira de separar, porque qual é o objetivo da educação? Qual é o objetivo da escola? É formar jovens, formar cidadãos portugueses. Ou seja, o nosso objetivo é tornar o nosso país melhor. Cada vez estamos mais bem informados, cada vez estamos com mais conhecimento. Daí, penso que a política e a escola são duas organizações, duas instituições que precisam de estar juntas. E, por isso, penso que a parte de ações de formação na vida profissional também pode passar por essa parte dos professores. De facto, há muitos professores que não estão informados. Até acredito que haja casos de professores que acreditem que nem há alterações climáticas, nem é um assunto urgente. Por isso, sim, penso que ações de formações de formação na vida profissional, incluindo os professores, são importantes. De facto, a melhorar também o ensino para os nossos alunos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O vosso tempo de Évora tem neste momento um minuto ainda. Nós podemos fazer aqui uma revisão do tempo e avisar cada distrito quanto tempo é que tem. Évora, um minuto. A Europa ainda tem todo o tempo disponível. Guarda tem apenas 30 segundos. Viana do Castelo tem 2 minutos. Braga e Porto. Ainda tem 2 minutos e meio e o Porto tem 3 minutos e meio. Sintam-se à vontade para se inscreverem. Aveiro também. Diga. Podemos, nós depois não se esqueçam que é o debate na especialidade, não é? Aí vai haver mais vai haver oportunidade de discutir uma a uma, mas eu não tenho problemas em alargar um bocadinho isto, logo depois não haja problemas de gestão de tempo entre os vários distritos, mas da nossa parte tudo bem, porque de facto não estando Viseu, torna-se um bocadinho difícil nós avançarmos, não é? Nós podemos fazer aqui um compasso de espera, esperar que Viseu chegue, possa apresentar e entrar na discussão, mas nós como não temos informação adicional para além da que nos chegou no início da sessão, que é estão atrasados, não sei o que é que isto significa exatamente, portanto... Ao lanche podemos falar um bocadinho, mas acho que falo em nome da mesa. Esta legislatura, isto não é nenhuma leitura sobre qual é o governo e quais são as maiorias, teve muito mais debate sobre as alterações climáticas do que qualquer uma outra para trás. Eu acho que, independentemente das posições que os partidos foram tomando, o tema tornou-se, eu não diria que se tornou viral, até porque a agenda do Parlamento não há uma facilidade assim tão grande de tornar um tema tão ocupador do espaço de debate, assim num momento, em tão pouco tempo. Mas a verdade é que nesta legislatura acho que não houve nenhum partido que não tivesse marcado, pelo menos, um agendamento de urgência, um putestativo sobre ambiente ou questões relacionadas com ambiente. Aí eu acho que isso isto é factual, não é positivo nem é negativo. Acho que é um dado factual que nós temos. E como estamos a chegar ao final da legislatura, já dá para ter mais ou menos um panorama daquilo que foi acontecendo, não é? E mesmo nas discussões que parecem que não estão diretamente relacionadas com as questões ambientais, ou pelo menos parecem não estar diretamente relacionadas com as questões ambientais, também ganharam algum relevo. Por exemplo, quando se discute aqui transportes, não há debate que não coloque a questão ecológica em cima da mesa. Isso não acontecia há 10 anos atrás, era impensável. Havia uma temática e acho uma preocupação latente em relação à questão do uso até de energias não renováveis e não os combustíveis fósseis, mas hoje o debate é totalmente diferente e com dados novos em cima da mesa. A Comissão de Ambiente tem produzido e tem recebido muito mais informação do que recebia há uns anos atrás em relação a este tema, o que também dá um suporte científico e técnico mais preparado para cada grupo parlamentar. Portanto, acho que não há desculpas, não é? Força.
Eu não ia dizer nada, mas entretanto lembrei-me aqui.
Sim, força. Força.
Eu nesta legislatura não sou efetiva na Comissão de Ambiente, mas na anterior fui. E também fizemos algumas coisas que têm muito relevo e são muito importantes, que são duas coisas grandes que chamam lei de bases. Tanto a lei de bases, exatamente, do ambiente, como a lei de bases do ordenamento do território foram revistas na última legislatura. E, portanto, tivemos a oportunidade na Comissão de Ambiente de ouvir inúmeros, assim, às dezenas largas de especialistas, tanto numa como na outra lei de bases, em que muitas novidades em termos tecnológicos, em termos de investigação nos foram trazidas e foram inputs que foram introduzidos na lei, que está bem diferente agora do que estava há uns anos atrás. E, portanto, este caminho que o Luís diz que foi feito nesta legislatura, e concordo em absoluto com o que ele diz, também tem por base um bocadinho este suporte que já vinha de trás e este trabalho que estas leis de bases trouxeram de importante e de acréscimo para o debate que, entretanto, agora está a ser feito também por todos os grupos parlamentares nesta legislatura. E, portanto, as leis de bases às vezes parece que são assim, umas coisas um bocado estáticas e imutáveis porque são abstratas, porque são muito abstratas e muito genéricas, mas elas vão abrindo portas a outros debates quando introduzimos a possibilidade de que esses debates possam ser feitos ao abrigo dessas mesmas alterações que foram introduzidas. Obrigada.
Então, a Europa inscreveu-se para responder. Tem 4 minutos.
Para responder à Aveiro, sobre os benefícios fiscais, pode ser uma maneira de incentiva para as empresas para utilizar energias renováveis e se todas as indústrias reduzirem energia, não é necessário fazer uso de fontes fósseis para produzir energia. E também queria-se fazer uma declaração ao Círculo de Évora. Relativamente à medida 3, quais as consequências da fiscalização que propõem? Há penalizações para quem não cumpra?
Muito obrigado, senhores deputados. Não sei se Évora quer responder já ou se quer fazer antes, um compasso de espera.
Preferia antes questionar uma das medidas do Porto.
Sim, então, Évora, por favor. Pronto.
Em relação à vossa segunda medida, penso que a questão
é... O Porto não responde aqui.
Ah, mas posso questionar mesmo, porque acho que é um assunto interessante.
Não vão poder responder, respondem às suas propostas na... convidava-vos a gerirem bem o vosso tempo, não é? Não se esqueçam desse pormenor. Fica a cargo de cada deputado fazer essa gestão, não é? Não vai ser a mesa...
Se o Porto concordar em responder, eu gostava, porque realmente tenho curiosidade sobre este assunto, em ouvir qual é a proposta para esse problema.
Pode fazer. Okay. A mesa não corta a palavra por delito de opinião a ninguém.
Nesse caso...
é só porque a questão regimental é que indica que o Porto responde noutra comissão, certo. Mas fica a cargo de cada distrito fazer essa gestão. Tem a palavra.
Basicamente, em relação à vossa segunda medida, penso que até 2025 não vamos ter tecnologias evoluídas o suficiente que justifiquem investimentos desta dimensão. Portanto, será tanto que nos futuros os carros não estão. O futuro não mostra tendência para os carros serem movidos a GPL ou eletricidade, mas sim hidrogênio. Por isso, será que vale a pena investir já ou apostar mais na investigação? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estava aqui o Distrito de Braga, peço desculpa, também a pedir a palavra. Sr. Deputado, tem a palavra e tem neste momento quanto tempo? Peço desculpa. 2 minutos.
Muito obrigado. Gostava de interpelar o Círculo da Guarda em relação à segunda medida, concordámos plenamente e gostávamos de reforçar que o eucalipto é a maior praga na floresta portuguesa. O eucalipto é uma árvore autóctone da Austrália, com um clima seco e ao ser introduzida em Portugal, em especial nas regiões norte e centro, o que faz é que suga completamente a água dos solos, reduz a produção agrícola e acaba por destruir a existência de outras espécies autóctones. É também uma árvore que, ao contrário das árvores autóctones na Península Ibérica, não possui qualquer resistência aos incêndios, aos fogos, e é conhecida na Austrália como gasoline tree. É uma árvore que se incendeia muito facilmente, que a sua seiva é extremamente inflamatória, as cascas que larga são muito propensas à propagação de fogos e é uma das queixas que os bombeiros têm feito quando estão a combater. Muitos deles ficam quase soterrados com a quantidade de detritos que estas árvores emitem.
Em relação à medida número 3, concordamos plenamente. E em relação à medida número 4, discordamos com a criação extensiva de gado bovino por uma razão. A criação de gado bovino emite gases, não só da produção de gases no intestino, mas também no estômago. Os bois e as vacas têm estômagos muito complexos que emitem tantos ou mais gases do que os intestinos. E uma produção extensiva requer mais tempo. Portanto, existem mais gases a ser emitidos para a atmosfera. Também não queremos uma produção intensiva com o uso de antibióticos que são maus para os animais, são maltratados em condições que não são próprias de um país do século XXI. No entanto, também não queremos uma cultura extensiva, mas sim mista. Em relação ao círculo de Viana do Castelo, concordamos na generalidade com as medidas e em relação ao consumo de carne bovina, apoiamos totalmente e achamos que deve ser articulada com a medida número 4 do círculo da Guarda. Muito obrigado.
Muito obrigado. Esqueci-me. Parabéns por cumprir escrupulosamente o tempo, mas já não vou conseguir. Mas diga-se.
Antes de eu ter saído, reparei que fizeram menção ao lítio e eu, na minha primeira intervenção, o que referi é que o combate às alterações climáticas não pode ser feito através do Terreiro do Passo, mas através das localidades. No entanto, não nos podemos esquecer que antes das nossas localidades está o bem comum, o planeta. E se é verdade que a exploração de lítio pode fazer algum dano ao ambiente, como certamente vai fazer, se cumprirmos todos os requisitos, esse dano vai ser menor e, em comparação com o que vamos salvar ao não utilizar carros movidos a combustíveis fósseis, estamos a dar um passo atrás para dar dois ou três à frente. É tudo o que tenho a dizer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Círculo do Porto quer falar. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Desde já, boa tarde a todos os presentes. Respondendo então aos nossos colegas do Círculo de Évora, o que nós temos a dizer é que não é assim tão absurdo pensarmos para além desta data. A única coisa que nos impede ainda de implementar esta medida ainda mais cedo será porque ainda não há postos suficientes de carregamento para estas baterias. No entanto, já falando concretamente na nossa cidade, no Porto, a CTCP já possui carros movidos a gás natural e autocarros elétricos. Portanto, não acho que seja assim pensar tão além, nem sermos tão receptivos em introduzirmos novas coisas no nosso país, que é, acho que é isso de um bocadinho que nós temos de fazer. Obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada, muito obrigado. Mantemos as inscrições abertas. Ainda sem Viseu, infelizmente. Para estarem todos a par, nós às 16, não esta comissão, mas todas, vão fazer a pausa para o lanche. Estamos à espera, obviamente, que Viseu chegue para tentarmos gerir aqui o tempo de forma a que eles possam apresentar, que todos possam fazer as perguntas que entenderem por bem e que Viseu ainda tenha oportunidade de responder. E, portanto, estamos aqui neste momento neste limbo, não sei se mais algum distrito quer colocar alguma questão, comentar. Viana estava inscrito, mas está à espera de Viseu para poder, porque também já tem pouco tempo, salvo erro. Ainda tem 2 minutos, ok, ainda tem. Mas Viana queria falar independentemente de Viseu, não é? Talvez já... Ok.
Mas em termos genéricos não queriam dizer qualquer coisa? Pronto.
Ok. Mais ninguém quer, nem que seja uma intervenção na generalidade sobre o que está em discussão. Viseu vai chegar aqui e vai ser bombardeado de perguntas.
Deputado. Eu gostava de fazer uma declaração em relação que vai ao encontro do que disse o Sr. Deputado Braga. De facto, estas explorações de lítio são importantes e acho que basicamente é o que faz agora mover os carros da cidade e é o principal componente das baterias. Mas estando tão perto de conseguir adquirir uma nova tecnologia, tal que é os carros movidos a hidrogênio, que são energias muito mais limpas, que não têm qualquer tipo de gases poluentes e que não têm uma grande pegada ecológica, sendo o hidrogênio um recurso completamente renovável e fácil de obter. O único obstáculo ainda para a utilização desses carros é a sua explosividade e o seu perigo ainda, devido a não haver ainda tecnologias para usar de forma segura. Ou seja, será benéfico e será compensador começar com estas explorações de lítio, tendo uma tecnologia tão perto do nosso alcance como esta, sendo melhor em todos os aspectos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Muito obrigada. Eu gostaria só de fazer uma pequena intervenção, já parabenizando todas as medidas que até agora foram apresentadas, dando destaque à segunda medida de Évora, uma vez que Portugal, apesar de ter vindo a melhorar nos números a nível da separação do lixo, nós ainda percebemos que falta não só incentivo, mas própria consciência das pessoas que nós temos aqui. E como tal, inspirar-nos em exemplos de outros países em que estas medidas já foram implementadas e que resultaram e são devidamente fiáveis é sempre algo muito positivo. E também falar na medida de Viana do Castelo, falando quanto à primeira medida, que é a reformulação do imposto, tendo em conta que nós estamos a penalizar não aqueles que estão a fazer o melhor para o ambiente, mas também, ao mesmo tempo, estamos a consciencializar as pessoas de que o ambiente é o nosso presente e futuro. E como tal, talvez tenha a ser pela via do imposto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se Ana do Castelo queira responder mais tarde, não é? Muito bem. Não, mas quem é que participa a primeira vez? Nação Nacional. É meio.
Isto já é uma experiência, portanto, já conta. Sim.
Nunca percebi porque é que há distritos que vêm separados. Porque é que vos falta duas pessoas?
Porque não somos todos da mesma escola. Somos, basicamente, são eleitos. Sim. São eleitos 4 deputados.
Dois de Reguengos e dois de Israel.
São, okay, já são eleitos 4 deputados por distrito.
Reguengos e Israel são uma grande coligação.
É, sem dúvida.
Esta peito com o vinho.
No Porto é exatamente o mesmo. Nós viemos em autocarros separados. Temos aqui duas escolas, a minha escola e a escola da minha colega.
Vocês são de que
conselho? Nós somos Carvalhos, eu e a minha outra colega, e elas são de Penafiel.
São de Gaia, vocês? Eu também.
Sim,
sou de Gaia.
Sim, nós somos de Gaia. Mas chegámos ao mesmo tempo, mais ou menos.
Então, quem são estas pessoas?
Estas meninas são de Arraiolos ou de Reguengos?
Arraiolos. Bem-vindas. Nós, há um grupo de trabalho do Parlamento dos Jovens cá no Parlamento. Até há dois, ou seja, há um que é um deputado de cada grupo parlamentar, eu represento o Bloco nesse grupo de trabalho, e em geral fazemos sempre recomendações e organizamos a edição do ano a seguir. Mas são mais as decisões políticas, ou seja, escolher o tema, juntar um conjunto de recomendações para o ano funcionar melhor e participamos na distribuição das escolas nas sessões escolares, não é? Nas primeiras. Mas depois há uma equipa do Parlamento que fica com a organização toda do Parlamento dos Jovens. A questão é que isto depois mete ao barulho a Assembleia da República, o IPDJ, as escolas, portanto, é uma organização bastante difícil porque vocês vêm do país inteiro, vêm até da Europa e de fora da Europa e, portanto, isto obriga a uma logística bastante complicada. O ano passado, A minha curiosidade levou-me a perceber porque é que houve um atraso tão grande, porque os horários que tinham dado ao IPDJ dos autocarros não eram os mesmos que tinham sido avisados às escolas ou a vocês, e portanto os lanches foram parar a um sítio e os autocarros a outro. Não me perguntem exatamente o que é que aconteceu. Este ano não sei o que é que foi, mas também entrar em Lisboa é sempre uma aventura, não é? Mais uma razão para vir de comboio, que é o que eu faço.
Também não é certeza de chegar a horas.
Mas é um bocadinho melhor. É um bocadinho melhor.
Da guarda, não é? Não é certeza nunca.
Ainda cai o motor na linha.
O quê?
Ainda cai o motor na linha.
O quê? O quê? O quê? Sim, sim, eu até achava importante quem participa no último dia ter uma possibilidade, através de um e-mail ou de um questionário online, até poder dizer o que é que correu bem e o que é que correu mal na logística, não é? Porque isso vocês é que sabem, não é? Porque nós só vos recebemos aqui, não é? Eu não sei as horas a que vocês partem, não sei as horas a que vocês... Eu só estou aqui às duas, que é o que nos pedem, não é? Ou seja, nós temos essa informação da nossa parte, a informação é essa, mas eu acho que isso era ótimo. Nós vamos tentando perceber qual, porque do nosso lado também há dificuldades. Por exemplo, eu não sei de cor, mas este ano foram mais de 400 escolas a participar no Parlamento dos Jovens. Há 230 deputados nesta casa para 400 escolas num período, muitas das vezes, de duas ou três semanas, e torna às vezes impossível gerir isso, não é? Porque os deputados têm agenda para além do Parlamento dos Jovens, às vezes chega em cima da hora, nem todos os deputados fazem mais do que uma sessão do Parlamento dos Jovens. Portanto, isto para os grupos parlamentares às vezes é um bocadinho difícil de gerir. Claro que ninguém tem coragem, e seria um absurdo dizer que há um limite de inscrições. Mas muitas das vezes o que acontece é que também nunca temos a coragem de dizer não aceitamos esta inscrição porque veio X dias depois do tempo máximo para... Portanto, isto é sempre uma gestão muito, muito complicada de se fazer. Então, quando há eleições, este ano vai ser o caos, porque há eleições a 6 de outubro, não é? Legislativas... E portanto o Parlamento vai estar mais ou menos em águas de bacalhau até essa altura, e depois vamos chegar aqui e vai ser tudo à pressa. Vamos chegar com deputados novos eleitos e vai ser tudo à pressa. No meu primeiro ano, eu fui eleito em 2015, a primeira coisa que fiz foi vir ao grupo de trabalho do Parlamento Jovem. Estava tudo a arder porque não havia deputados para ir às escolas, não é? Ainda por cima não havia governo, andamos aqui um mês a ver o que é que isto dava, então foi um caos, não é? E esse ano foi caótico. São décimo, décimo primeiro, décimo segundo? Okay. E décimo segundo já sabe o seu futuro? Ou pelo menos ideias, não é? O futuro não sabe, mas tem assim uma ideia do que querem. Se querem continuar estudos para o ensino superior, se não... O quê? Ah, eu agradecia que aquilo... De vez em quando é um bocado chato. Então, quando é para dividir as escolas, são horas a fio. Para dividir as escolas aqui, para as distribuir, são horas a fio. São 430 por método de onde? Agora imagine. Dá trabalho, e depois é aborrecido, porque não é discussão política nenhuma, não é? Estamos aqui horas a dizer, eu quero esta. E depois... Por exemplo, o Bloco tem menos escolas do que o PSD e o PS, não é? Porque é por método de ontem. Então, eu só para aí de 9 em 9 rondas é que escolho uma. Como é por método de ontem, eu só escolho uma de 20 em 20 minutos. Portanto, são, pronto. O PSD não, o PSD está sempre a escolher, como é o PS, não é? Porque tem muitos deputados, é, em geral, como é o método de ontem, calha uma ao PS e uma ao PSD. E, portanto, as primeiras, acho eu, 7 rondas são assim. Só depois é que vai ao Bloco, depois vai ao PCP, depois vai ao CD. Portanto, nós, essas reuniões estamos assim, durante 20 minutos, depois vem a nossa vez. Alguém já escolheu a escola que nós queríamos, portanto, temos de escolher outra.
E que às vezes é absolutamente funcional, que é o que o Luís está a dizer, porque se calhar uma escola que fica ao pé da casa dele e que não lhe custava nada ir fazer para ali ao
sim,
lado,
sim.
acaba por ser outro deputado, vai fazer não sei quantos quilómetros até que ia fazer porque pois é distribuída pelo seu grupo parlamentar.
Pois é. E depois eu venho aqui com a lista de compras, que é os deputados pedem sempre as escolas, não é? Vem uma em Leiria, queremos esta. Chega aqui, alguém escolhe, eu depois vou ter de inventar qualquer coisa, não é?
Troca.
Pois é. Alguém vai seguir esta temática do ponto de vista académico ou não? Nem que seja indiretamente, não é? Quem for para as engenharias, por exemplo, pode apanhar coisas sobre ambiente. Certeza que apanha.
Ah, são 474 no secundário, depois não
há base. Pá, isso, 474 do ensino secundário, só do secundário.
Umas 900 no total.
Sim, é uma coisa. As últimas notícias é que estão no Largo do Rato, que é ali em cima, há 10 minutos. Não sei como é que vêm. Em...
Se for a pé, já cá está.
Sim, deve ser de gatas ou a pé coxinho. Porque...
Pé, já cá está.
Não, já estão no Largo do Rato, que é aqui em cima. Pois, só se for.
De encontro ao que estava a dizer há bocado sobre esta ser a legislatura onde mais se debateu este tema, isso não terá a ver também com o facto de só agora, mais recentemente, as pessoas estão realmente a tomar consciência sobre esta temática e sobre este problema e estão a perceber se calhar isto é sério, se calhar é real, isto se calhar está a acontecer.
Eu acho que os vários grupos parlamentares já tinham levantado estas questões anteriormente e as questões ambientais não são novas nesta casa, não é? Eu, como disse, estou aqui num papel de isenção total e absoluta, portanto, não posso dar a minha opinião sobre isso. Mas o que eu acho sobre o tema, isto é estritamente pessoal mesmo, é que eu acho que o facto de termos tido grandes líderes mundiais a dizer coisas completamente absurdas em relação a isto, fez com que existisse muita gente a acreditar naquilo que eles diziam, mas muito mais gente a revoltar-se em relação de Trumps e não sei o quê, não é? A dizer que não existem alterações climáticas. Agora em dezembro, quando foi aquele grande nevão no norte dos Estados Unidos, eles estão a ver, não há aquecimento global nenhum, até está a nevar, coisa que já não acontecia. Quer dizer, coisas completamente absurdas, não é? Eu acho que isso despertou muita gente, não é? Porque não é uma pessoa qualquer que diz isso... é o presidente dos Estados Unidos, uma das maiores potências mundiais. Eu acho que isso despertou isso e outros pequenos acontecimentos, não é? Acho que foram despertando a atenção de muita gente que se calhar estava um bocado adormecida para o tema e que percebeu que se passava alguma coisa de realmente urgente.
Mas também devo dizer que fiquei um pouco chocado quando foi a sessão distrital em Évora, quando o deputado do CDS que foi lá a falar afirmou que estas alterações são de facto uma coisa natural e que, apesar do ser humano poder ter alguma influência, não é de facto a nossa culpa disto estar a acontecer. E não percebi muito bem essa afirmação.
Eu também não.
Olha, mas eu posso...
A Ângela tem mais...
Tenho mais opinião.
Não, e pode estar no campo mais dela, já pode. Eu não posso.
Ora bem, eu também não posso emitir opinião e acho que chegaram os nossos colegas de Viseu. Espetáculo, finalmente. Mas só para vos dizer que eu acho que estas coisas também... colocadas na vossa boca, dos mais jovens, funciona muito bem para chamar a atenção dos mais velhos. Eu tenho um rapaz pequenino de 8 anos que é que introduziu o tema da reciclagem lá em casa, porque a minha mãe e o meu pai não faziam reciclagem, não foram educados. Eu já comecei a fazer, no meu tempo já se começou a fazer reciclagem, porque aprendemos na escola que era assim. Mas agora lá em casa é absolutamente proibido não reciclar. E quem ensinou aos avós como é que era foi o Duarte mesmo. Portanto, colocar estes temas na vossa voz, nestes debates, em todas as possibilidades que existam, não só esta, mas noutras também, acho que faz alertar muitas consciências e tem feito alertar e tocar muitas campainhas nessas cabeças destes senhores de que falava aqui o Luís e de outros, que têm naturalmente muita influência no que são as decisões políticas para o futuro.
Então, chegados os nossos... deputados de Évora, bem-vindos e bem-vindos, de Viseu, peço desculpa, bem-vindos e bem-vindas. Qual é o ponto da situação? Eu sei que ainda se estão a instalar. Qual é o ponto da situação? Nós avançamos sem vocês, essa é a notícia mais triste. A boa notícia é que praticamente cada distrito que participou na discussão na Generalidade reservou algum tempo para que Viseu não ficasse completamente de fora da discussão. O que eu vos ia propor era que tivessem, neste momento, 2 minutos para a apresentação das vossas propostas e que, de imediato, abríssemos o debate a todos, que já fizemos anteriormente, mas com vocês agora. Sei que já há vários distritos que vos querem colocar questões e vamos tentar gerir isto da melhor forma. Faltam 10 minutos para... pausa para o lanche. Passava-vos a palavra. Têm 2 minutos para a apresentação das propostas. Pedia que cumprissem o tempo para que os outros tenham também tempo para debater.
Antes de mais, uma boa tarde a todos. Peço desculpa pelo atraso aqui do grupo de Viseu, mas pronto, não estava dentro do nosso controlo. Basicamente, as medidas que o Círculo Eleitoral de Viseu elegeu foi a criação de ações de formação teóricas de caráter obrigatório para proprietários de terrenos florestais e integração dos cidadãos abrangidos pelo rendimento social de inserção em unidades técnicas ou teóricas de reflorestação e ou de limpeza de florestas. A segunda foi limitar a emissão de combustíveis fósseis para promover a colocação no mercado de cotas, consoante os rendimentos da empresa, de biocombustíveis. Isso pressupõe a utilização de transportes públicos a hidrogênio e a promoção da utilização de veículos elétricos. A terceira foi programas municipais destinados a jovens estudantes que, durante a interrupção letiva do verão, participariam em grandes campanhas e ou ações de sensibilização e de prevenção. A quarta seria a introdução da etiqueta hídrica nos eletrodomésticos. A quinta seria cobrar uma taxa em função dos quilogramas de lixo indiferenciado produzido em substituição da taxa existente que calcule esse valor em função dos metros cúbicos de água consumida. Basicamente, o nosso objetivo, como o Círculo Eleitoral de Viseu, é basicamente colocar o ambiente em todos os temas da política nacional. Portanto, seja qualquer lei que se faça, qualquer acordo económico, social, cultural, cultural que se faça, o ambiente tem que ser um fator, temos de ter o ambiente como um fator em conta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Abrimos agora as inscrições para pedidos de esclarecimento, intervenções nas generalidades. Está aqui Braga a pedir a palavra. Tem a palavra, Sra. Deputada. Pedia que, enquanto Braga faz a sua intervenção, utiliza o seu tempo, que os outros distritos possam inscrever-se de forma a nós tentarmos gastar o menos tempo possível.
Tenho só uma dúvida. É possível haver trocas? Imagine, se eu quiser fazer uma pergunta à Braga ou a Viseu, posso dar-lhe algum do meu tempo ou eles a mim? Isso é possível?
Esta sessão, em geral, pode ser feita entre os grupos parlamentares, não, os distritos. Mas sim, pode haver essa possibilidade. Não sei é se Évora tem assim tanto tempo para oferecer.
Sim, sim,
não é?
Exato. Nesse caso era mais os outros círculos oferecerem-nos a nós.
A teórica está correta, a prática...
Nesse caso era mais os outros distritos, se nos quisessem perguntar, oferecerem-nos a nós.
Sim. Braga, por favor.
Boa tarde. Eu, quanto à medida número 3 do Círculo de Viseu, eu queria perguntar de que forma é que vocês pretendem chamar os jovens para este tipo de campanha de sensibilização, visto que, e nós sabemos disso melhor que ninguém, a participação dos jovens na política do nosso país é realmente muito pouca e um número até, de certa forma, triste. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos, antes de Viseu responder, se calhar juntar todos os pedidos de esclarecimento ou intervenções na generalidade. Pedia que se inscrevessem para o efeito. Se entendessem por bem, dávamos 30 segundos a cada distrito para poder colocar alguma questão a Viseu, se estivessem de acordo com isso, de forma a gerir melhor o tempo. Porto, tem a palavra, por favor, 30 segundos.
Boa tarde aos recém-chegados, uma boa experiência para vocês do Parlamento de Jovens. Eu gostava que me esclarecessem a vossa quinta medida e como é que de facto vocês vão proceder à contagem de quilos de lixo por determinado cidadão e como é que os cidadãos podem proceder à inscrição deste projeto. Obrigada.
Muito obrigado, Porto. Mais nenhum distrito quer colocar nenhuma questão. É que vamos avançar. Se nenhum distrito se inscreve para pedido de esclarecimento ou intervenção, guarda.
Portanto, nós gostaríamos de responder a uma pergunta que nos foi feita. Quando falam... Foi-nos perguntado... Falaram em relação à criação extensiva de animais. Aquilo que nós pretendemos... é complementar a criação extensiva de animais com a alteração da alimentação do gado bovino. Essa alteração promoveria a que os gases que são produzidos no estômago, a produção de gases no estômago do gado bovino fosse reduzida e, portanto, as emissões desses gases também iriam acabar por ser reduzidas, mesmo em criação extensiva. Acho que é tudo. Obrigado.
Muito obrigado. Não sei se querem colocar alguma questão a Viseu, se não, passamos. Évora, por favor.
Quero questionar uma questão à terceira medida de Viseu. Antes de mais, bem-vindos. Basicamente, não, o que nós queremos perguntar é, será que compensa por mais introduzir estes programas e estas campanhas durante o ano letivo e tentar incorporar e articular com o restante horário dos alunos, ou colocá-lo no horário de verão, onde provavelmente a aderência vai ser perto de nenhuma? Obrigado.
Muito obrigado. Viana do Castelo, por favor.
30 segundos para fazer perguntas agora.
É isso, fazer perguntas ou uma intervenção final, se quiserem utilizar o tempo que vos restava. 30 segundos para a pergunta de Viseu, mas vocês têm ainda tempo para a vossa intervenção que queriam fazer, não era? Podemos passar, se mais ninguém tiver pedidos de esclarecimento a Viseu, que não tem, é isso, vou assumir que mais nenhum distrito tem pedidos de esclarecimento a Viseu, então se calhar passávamos a palavra a Viseu para responder e depois uma última ronda para que algum distrito ainda com tempo possa utilizar para uma intervenção final, se quisermos assim admitir. Viseu, por favor.
Boa tarde. Eu gostava então de falar sobre a nossa terceira medida, que estão a dizer que os jovens não vão aderir. Eu acho que não é verdade. Como uma prova disso é que nós estamos todos aqui, ou seja, hoje em dia já não há uma atitude tão nihilista por parte das massas jovens como havia antes. Outras coisas também se têm vindo a confirmar bastante é o interesse dos jovens por temáticas como esta que nós estamos a debater aqui hoje, que são as mudanças climáticas. Como vocês podem ver ao longo do país, não sei se vocês conhecem a greve pelo clima, que vai acontecer na próxima sexta-feira, que bastantes jovens estão a aderir em bastantes distritos, em bastantes cidades, nomeadamente nós em Viseu também vamos fazer, suponho que algumas pessoas aqui também a vão fazer. As pessoas, principalmente nós, porque é do nosso futuro que se trata, estamos cada vez mais importados em tratar dele e por isso é que eu acho que sim, ia haver aderência. E mais nas férias do que no horário letivo, para responder à pergunta do Porto, porque como vocês sabem, já se queixam bastante da carga horária que nós temos. É uma coisa que os jovens questionam bastante, é que não têm tempo para nada, então creio que não iriam aderir assim tanto a fazer atividades durante o ano, porque têm a preocupação dos testes, dos trabalhos, dos exames. Então nas férias, da coisa que não seria uma aderência nula, porque nós vemos que durante as férias há bastante pessoas que fazem voluntariado, por isso por que não fazer ações de formação para ajudar o ambiente? Eu acho que não seria assim tão mau e as pessoas iam acabar por aderir. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada de Viseu. Passávamos agora às intervenções finais para os distritos que queiram. A Évora está a pedir a palavra para
queria
que
queria só feito. Continuar só a debater isto. Posso?
Sim, está okay. Inscrito então para uma intervenção sim, final. Sim. É que os pedidos de esclarecimento a Viseu fecharam.
Ok. É só a mesma continuação deste debate.
Tem neste momento, só para informar a Évora, já esgotou.
15 segundos. Pronto, o nosso objetivo não era de forma nenhuma sobrecarregar os alunos, porque todos aqui sabemos o quão sobrecarregado já é a nossa carga horária no secundário, mas sim fazer com que a escola de alguma forma articulasse e incorporasse estas temáticas no nosso horário, não a sobrecarregar, mas sim a articular com o que já temos e a tentar escolher a melhor forma de introduzir estas iniciativas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passávamos agora a Viana do Castelo, que já se tinha inscrito para utilizar o tempo que lhe resta. Pedia que os outros distritos que ainda têm tempo e que o queiram utilizar numa intervenção final, que façam chegar a sua inscrição aqui à mesa, façam indicação, enquanto o Sr. Deputado Viana do Castelo intervém. Muito obrigado.
Muito bem, antes de mais eu gostava de começar com a seguinte ideia. Nós somos vítimas de um pensamento reducionista. É o grande problema do nosso mundo ocidental. Aqui há pouco o Viseu, se não estou em erro, falou da questão de que as questões ambientais devem estar no ponto de situação de toda e qualquer discussão. A verdade que nós estamos a assistir é o seguinte: muitas vezes estamos em antropologia e esquecemos das condições humanas. Às vezes estamos em biologia e esquecemos das condições humanas. Portanto, este reducionismo culminou precisamente nesta nossa desatenção perante o mundo que nos rodeia. Nós não podemos ver o mundo do mercado sem pensar nas consequências desse mesmo mercado. Nós não podemos fazer isso, temos de repensar muito bem. Nós não somos máquinas de conhecimento, não somos pessoas que assimilam conteúdos para chegar a um teste e colocá-los lá, encaixá-los numa resposta pré-definida. Nós não somos isto, não, senhor. Máquinas de conhecimento não existem, existem pensadores. E este reducionismo ao nível do conhecimento não pode continuar. Nós, e somos nós que devemos ir precisamente contra esse mesmo sistema. Em seguida, em relação à sensibilização, senhores deputados, nós não estamos em tempos de sensibilizações. Nós não estamos em tempos de dar palmadas nas costas às pessoas e dizer: não podes poluir, olha, vês como é que está o ambiente. Não, não podes fazer isso. Não, nós não estamos em tempos de sensibilizar ninguém. Nós estamos em tempos de provocar cada indivíduo para que abra os olhos e veja como é que o mundo está à sua volta. Nós estamos em tempos de dar cachaça intelectuais às pessoas e veja nas condições nas quais os nossos antepassados e nós estamos a deixar o nosso planeta. Portanto, sensibilização, isso já é século X, nós estamos no século XXI, nós estamos em tempo de provocação. E termino já, Sr. Deputado, terminarei. Em seguimento, para além disso, quando se trata da questão das empresas, vamos beneficiar as empresas que estão a favor da questão da sustentabilidade. Vamos pagar às pessoas que procedem à reciclagem. Não, nós não temos que pagar pelo dever. É o nosso dever, temos de fazê-lo. Se não chegamos ao cúmulo de pagarmos às pessoas por bem se comportarem na rua, vamos chegar ao cúmulo de pagar para que as pessoas tenham boas condutas sociais. Não. Cada um tem o seu dever e deve ser consciente do seu dever e da forma como ele intervém no mundo social.
Pedir-lhe que terminasse, Sr. Deputado.
E pronto, e terminará então.
Muito obrigado. Muito obrigado. Mais ninguém se inscreveu durante a intervenção de Viana do Castelo. Passaríamos agora às votações na generalidade. Eu passaria aqui a palavra à minha colega Ângela, que vai conduzir agora os trabalhos nas votações. Pedia-vos a maior das atenções e também algum silêncio para que a mesa consiga ver os votos e que isto seja o mais rápido possível, o mais célere possível, para fazermos uma pausa, tal como está decidido, e depois sim entrarmos no debate em especialidade.
Obrigado, Luís. Cumprimentava a delegação de Viseu, que chegou um bocadinho mais tarde. É um gosto ter-vos aqui. Todos vocês tiveram a oportunidade de ler o regulamento, mas não é demais chamar-vos a atenção. Aliás, o regimento, peço desculpa, sabem naturalmente que só vamos apurar os votos a favor, é assim, não é? Porque aquilo que se pretende não é recusar propostas, é apenas e tão só que eles possam ser depois trabalhados na especialidade com as vossas propostas de alteração, e é isso que se pretende no debate da especialidade. Portanto, aquilo que também gostávamos, a mesa gostava de vos chamar a atenção, é que vocês podem votar em mais do que um projeto e havendo empate, as regras já estão estabelecidas, nós já temos aqui os quadros feitos e, portanto, o desempate é feito de acordo com as regras que também foram previamente acordadas e estabelecidas. Nós tínhamos aqui um total de tempo para fazer isto que era muito maior e, portanto, temos. E antes de ir lanchar, decidimos que fazemos então aqui esta votaçãozinha mais rápida, que é para depois termos mais tempo para a especialidade de seguida. E, portanto, podemos começar, João.
Évora.
Votação? Débora?
Tenho de votar em dois, não é? É melhor avisar a...
Pronto, então diz-nos aqui o Dr. João, que é o nosso assessor e que dá-me de jeito nestas circunstâncias, que vamos votar Évora. Portanto, as delegações, os distritos votarão o de Évora. É assim, não se assustem, está bem? Desculpem lá. Exatamente, podem
cada
votar em mais do que
um voto.
Ok?
Não se assume a votação do distrito, assume-se cada deputado um voto.
Ok, nós pedíamos também, era que possam levantar-se para que os votos sejam completamente visíveis, legíveis, para que não haja dúvida sobre a contagem dos votos. Portanto, estamos a votar o projeto de recomendação à Assembleia da República do Círculo de Évora. Quem vota a favor deste projeto, faça favor.
Cada deputado não tem limite de votos.
Podem votar em mais do que um, eu expliquei. Okay. Certo? Pronto. Façam favor de votar, então. Quem vota a favor de Évora... Passamos ao da Europa, portanto, o projeto de recomendação do Círculo da Europa. Quem vota a favor deste projeto? Era só um? Era. Europa não vota no vosso. Vocês não votam no vosso próprio, não? Não. Muito bem. Tem esse direito, é só para... Ok. Passamos agora ao projeto de recomendação à Assembleia do Círculo da Guarda. Quem vota a favor? É que eles votam no deles, não sei se já... Passamos ao círculo seguinte, Viana do Castelo. Quem vota a favor deste projeto de recomendação? Viana do Castelo.
Vinte, não é? Também contei 20. E Viseu.
E passamos agora ao círculo de Viseu. Quem vota a favor deste projeto de recomendação? E eles próprios.
Viseu. Um, dois. Ah, está ali um deputado ali atrás. Ok. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dez? Quanto dez?
Dez.
Dez. Quantos é que passa? Não sei onde é que passa. Onde é que passa? Passou Viana.
Passou
Viana
com dois. Pronto, apurámos então aqui os resultados. Évora com 8, Europa com 1, sendo certo que podiam ter 3, mas pronto. Guarda com 14, Viana do Castelo com 20 e Viseu com 10, portanto passará o projeto de recomendação de Viana do Castelo. Muitos parabéns.
Vamos fazer agora... Quanto tempo é a pauta? Vamos fazer agora uma pausa para o lanche, às 16h30. Pedia-vos que não se atrasassem, porque já estamos um bocado atrasados. Não se atrasassem às 16h30 para o debate na especialidade. Até já.